O Gaúcha Mais vai falar agora sobre tratamento para o coronavírus. Hoje, os leitores assinantes de Zero Hora já puderam ler duas páginas assinadas pela nossa colega Aline Custódio, com três médicas que vêm se destacando em estados diferentes, defendendo o tratamento logo nos primeiros dias, nos primeiros sinais, sintomas do coronavírus. Lá também estão os posicionamentos de todas as entidades, as principais entidades médicas dos governos neste período de pandemia no Brasil. E desde o início vem gerando debates qual é a melhor forma de prevenção, de enfrentamento, de tratamento à Covid-19. Nas últimas semanas, aumenta o número de prefeituras que estão comprando medicação para um tratamento precoce dos pacientes, deixando à disposição dos médicos que fazem atendimento SUS aqueles medicamentos para as receitas dos pacientes com sintomas. E para entender melhor os argumentos para um tratamento precoce, como ele deve ser feito, né, qual o passo a passo, nós vamos conversar com a médica de família e mestre em imunologia pediátrica, Valérie Kreutz. Doutora, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, muito bom estar aqui.
A senhora trabalha em Porto Alegre?
Sim, eu sou médica em Porto Alegre e também tenho consultório em Osório.
E a senhora trabalha particular e público ou só particular?
Eu já trabalhei em PSF, mas hoje eu trabalho na saúde suplementar, no ambulatório e nos meus consultórios privados também.
Como a senhora, gostaria que a senhora explicasse, né? Como a senhora vem prescrevendo medicação, que tratamento a senhora tem recomendado aos seus pacientes e como vê essa discussão sobre qual tratamento e a partir de qual momento?
Primeiro, só quero contextualizar um pouquinho. Eu acho uma pena uma discussão que deveria ser médica ter ido para a esfera leiga, né? Ela é uma discussão eminentemente médica, como várias coisas novas que tem em medicina. A gente tem que discutir, tem que ler muito, tentar chegar em algum lugar comum. Infelizmente, saiu dessa esfera e eu acho que esse foi o maior problema, né? Hoje a gente tem muita publicação, como nunca teve antes na história da medicina, de uma rapidez enorme. Os chamados pré-prints, o que quer dizer isso? Muitas vezes o trabalho ainda tem tempo de ser publicado, que é uma coisa demorada a publicação, e os pesquisadores já estão lançando até pela gravidade da doença. Isso aconteceu na Europa, né? Muitas vidas foram salvas por essas informações, a gente não tinha informação no começo, como é que esse vírus se comportava. Eu acho que esse foi o maior choque no mundo, na verdade, né? Era um vírus que começou a matar lá e não se sabia bem como é que ele se comportava. Então, as trocas de informações entre os médicos da China, da Itália, da Espanha, salvaram muitas vidas antes de qualquer publicação, inclusive. Eles ficaram sabendo de muitas coisas da patologia do desenvolvimento da doença, né? E quando e aqui no Brasil começou a acontecer a mesma coisa. As pessoas começaram a se interessar, vários brasileiros morando na Europa, trabalhando em UTIs, né, começaram a passar informações para os seus pares aqui também, antes até da gente ter publicação. As coisas foram muito rápidas. Tanto é que, no começo, várias coisas que a gente acreditava em relação a tratamento, hoje já é lugar comum que não se pratica. Uma das coisas, vou te dar só um exemplo, que a gente acreditava lá no começo, que a gente tinha que entubar precocemente as pessoas. Hoje a gente já sabe que não, né? Então, as coisas mudaram. Então, é muito importante do médico esse estudo e essa atualização constante, né? Aí, dentro disso, a gente começou a ter as áreas de surto. Lá no norte, nós tivemos no Pará, que o Pará enfrentou um colapso absurdo, né? Absurdo, assim. A mídia tentou passar para nós o que aconteceu, mas quando eu comecei a entrar em contato com os médicos de lá, que eu entendi a dimensão que foi esse colapso, foi uma coisa que acho que nenhum de nós tem ideia, tá? Onde pessoas morriam, às vezes, no carro, né? Sem conseguir atendimento, né? E eles foram obrigados a fazer alguma coisa, a estudar, a ter uma proposta, né? Um luxo que nós ainda, né? Nós não precisamos fazer isso, nós estamos num outro momento, né? Eles tentaram fazer lockdown e outras coisas e nada funcionou. Foi uma loucura o que aconteceu lá, tá? Eu acho que a doutora Michelle Leão, que vocês entrevistaram até um dia, pode até contar melhor para vocês. Eu acho que seria um assunto muito interessante para uma reportagem. Mas aí, o que, que a gente viu? Que eles usaram um tratamento baseado em várias coisas que eles ouviram dos colegas europeus, em estudo. Assim, ó, muita gente que está envolvida são pessoas que estudam muito, 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 muito. Porque não é todo mundo que tem capacidade de ler o volume absurdo de artigo, principalmente em inglês, porque não dá nem tempo para ser traduzido. Muitas traduções vêm errôneas, tá? O que é pior ainda, eles fazem um serviço maior, né? Então, essas pessoas que são muito estudiosas de diversas especialidades começaram a ler e começaram a contribuir e se criou uma grande força de ajuda, tá? Que foi isso que a gente fez. E lá eles começaram com um protocolo de tratamento precoce, tá? E eles viram, e foi muito bem documentada pela Unimed Belém do Pará, aonde eles viram, inclusive tem vídeos da época, do ministro daquela época, que era o Mandetta, dizendo que provavelmente ia durar mais 2 ou 3 meses o surto lá e tal. E no momento que eles começaram a utilizar esse approach, essa maneira, né, de tratar precocemente, eles viram em 2 semanas uma queda absurda no número de pessoas esperando internação. Então, ali já nos levantou muito, pô, para aí, tem alguma coisa aí que está funcionando, não sabemos bem o que, mas está funcionando, né? Nós temos a obrigação como médico de nos informar, né? E nesse meio tempo já veio bastante polêmica, né, de tudo que é lado, não é só no Brasil, a polêmica é mundial por inúmeras razões. Eu acho que um dia vai se fazer muitas reportagens sobre o que aconteceu nesse ano, né, que é um, acho que é para o Grisotti isso, não é, né, para outra reportagem, que eu acho ele interessantíssimo, mas voltando então, o que aconteceu? Nós começamos aqui no Sul a já pensar, bom, vai acontecer aqui também, gente, isso também vai chegar aqui, nós ainda estávamos numa posição confortável, né, até pelo estilo de política de isolamento que a gente fez, com isso também tem menos casos, né, o problema é que a gente não pode ficar assim para sempre, né, ficar 2, 3 anos, sei lá quanto tempo, né, então era obrigação nossa médica estudar, ver alternativas. E aí a gente começou, foi um fenômeno muito legal também, ao mesmo tempo que às vezes a internet pode prejudicar por, às vezes, desinformação, etc, ela provocou uma onda de solidariedade entre os médicos, de se conhecerem, se ajudarem, entender melhor, compartilhar artigo, assim, era uma chuva.
Doutora?
Às vezes era 3 da manhã, oi.
Não, eu queria pegar, a Kelly que está falando isso. Primeiro, obrigada, tá. Viu? Porque é sempre importante que a gente traga o maior número possível de pontos de vista, né? E acho que faz parte também da atividade jornalística oferecer, né, o maior número de pontos de vista possível para os nossos ouvintes. É muito bom ouvir a senhora com essa maneira calma e tranquila de explicar. A minha pergunta é em relação ao que esse protocolo oferece, né? O que ele pode oferecer de bom ou de ruim? E se já há, claro, como a senhora falou, não tem como a gente ter certeza, né? A pandemia é nova, o vírus é novo, é difícil. E até os estudos, né? Para você ter uma comprovação científica, um protocolo científico, às vezes é 1 ano, é 2 anos, às vezes é 10 anos para comprovar a eficácia de algo. Mas o que a gente pode dizer? Os pacientes que foram tratados com, precocemente, né? Acho que até eu estou fazendo uma pergunta bem de leiga. Nos primeiros sintomas, aí já começa a tomar essa medicação. O que a senhora pode explicar para a gente, assim, como eu digo, como se fosse uma criança de 2 anos?
Claro. O que é importante a gente entender, tá? Que a gente estava falando até agora, fique em casa e espere os sintomas ficar. Vocês estão me ouvindo? Espere ter falta de ar e ficar ruim para procurar o médico, tá? E com isso que a gente começou a ver que em lugares que optaram por um atendimento precoce, por um olhar precoce no paciente, principalmente paciente grupo de risco, tá? Que isso foi como se fosse um conceito novo para a gente com os dados principalmente da China, que essa doença é uma doença que afeta principalmente grupo de risco. Que na maioria de nós, Kelly, vamos ficar muito bem ou muito obrigado. 80%, 90% talvez de nós vamos ser assim, ó, realmente uma gripezinha, entendeu? Mas tem um grupo aí que não vai não, né? Que vai ser mais sério. E quem é que está nesse grupo? 80%, 85% das pessoas que estão nesse grupo são pacientes com determinadas patologias crônicas, hipertensão, doença cardiovascular, a obesidade está vindo muito forte, inclusive em pacientes mais jovens, né, por ser inflamatória, e essa doença a gente descobriu que ela tem um caráter inflamatório muito forte, quer dizer o quê? É o próprio organismo indo contra ele mesmo, como se fosse, produzindo coisas inflamatórias, tá? Então não é só o vírus, é o organismo respondendo a ele, né?
Sistema de defesa, né?
Exatamente. Então, dentro dessa visão, a gente começou a se tentar tudo que é coisa e tal. Mas um cara lá na França, o Didier Raoult, que é um cara que mais entende coronavírus do mundo para mim hoje em dia, estuda há anos e tal, ele já veio com essa proposta junto com algumas outras pessoas, não foi só ele, mas eu destaco ele, tá? Trazendo uma medicação, eu não gosto de falar em medicação, tá, Kelly? Por isso que eu vou dizer uma medicação específica, tá? Eu acho que medicação tem que ser falada no meio médico, tá? Mas uma medicação polêmica específica aí, e ele trouxe, por quê? Porque essa medicação lá no Biology, que é um journal lá do NIH americano, tá? Já mostrava que ela era efetiva contra SARS-CoV. Nós temos lá, inclusive, né, um artigo aí bem conhecido, tá? Então, a gente já sabia que ela tinha também uma função antiviral, tá? Mas aí, o que ele pensou? Bom, nós temos que fazer uma combinação, porque justamente a gente não ter medicações específicas, quanto mais medicações eu combinar, melhor. E aí veio a ideia do esquema duplo, esquema tríplice. O esquema tríplice, principalmente, o Dr. Zelenko, nos Estados Unidos, na sua clínica, que é um médico judeu, que tratou bastante gente, que viu nesse esquema tríplice. E aí, desde lá, já tem outras medicações aparecendo, e mais medicações do que vocês aparecem na mídia, tá? Eu não vou falar os nomes, mas tem mais coisas ainda aparecendo, tá? E a minha obrigação de todos nós, enquanto médicos, é ler, dizer que isso é uma prova definitiva. Não, mas nós temos que ver quais são as pistas que nos levam a poder utilizar isso, e utilizar como. Bom, então, a primeira pista, a gente começa a ver, a gente descobre que na dose proposta, pelo tempo curto, ela não é tóxica, ela não tem maiores problemas, ela é de baixíssimo risco, tá? Para uma fase que hoje eu não tenho opção. Eu vou mandar o cara para casa, antitérmico, e vamos lá. E como eu sei que a maioria vai ficar bem, bom, tudo bem. Mas nós sabemos que tem um grupo aí que pode ter a doença na forma grave, né? Tanto é que nós estamos fazendo toda essa mudança na economia, que vai ter repercussões para nós. Não é porque a gente acha que é só uma gripezinha, né? Nós levamos a sério isso, tá? Então, dentro disso, a gente tem essa proposta de uma opção para o médico e para o paciente tentar uma forma de tratamento que é off-label. O que quer dizer off-label? Não está lá na bula da Anvisa, tá? Então, por isso que tem que ser uma opção médica. E o Conselho Federal de Medicina garantiu isso ao médico. Quando o Conselho Federal de Medicina faz uma coisa dessa, ele não faz por ser leviano. Ele avaliou tudo, ele é nosso órgão maior, né? E ele viu essa necessidade. Então, por quê? Porque nós temos uma pandemia e não temos tempo de fazer evidência nível A. Existe evidência. Existem vários artigos. Às vezes eu vejo o público leigo dizendo, ah, mas façam artigos. Existem artigos feitos, né?
Pois é. Eu recebi agora uma mensagem exatamente sobre isso. Bom que a senhora também já sabe como é que é a repercussão, dizendo isso. Mas não existem estudos, né? A senhora já sabe, eu vou falar aqui uma mensagem que diz. Falta estudo sério que mostre a eficácia desse kit. Como é que a gente responde a isso, sério, doutora?
Né? O Instituto Henry Ford, qualquer um pode entrar na página do Instituto Henry Ford, em Detroit, tá? Ele fez um estudo grande, tá? Com 6 hospitais envolvidos, tá? E viram uma diferença utilizando na fase precoce, tá? Então, assim, ó, isso é um dos estudos, existe o estudo do Dr. Zelenko, existe mais um estudo do Dr. Didier Raoult, e assim a gente vai, agora o Qatar publicou um, entendeu? Assim, ó, então, nós temos, tá? É muita coisa sendo produzida muito rápido. Existem várias coisas aí que eu não entendo em relação a posições públicas, eu não vou emitir opinião, mas eu realmente não entendo, tá? Porque existe evidências não nível 1A, como eu estou dizendo, tá?
Isso não existe. E são randomizados esses estudos, doutora?
O do Henry Ford, sim.
Sim.
Pode entrar na página dele, entra na página do Henry Ford, tá? Então, o que acontece, tá? E aí vem outra dificuldade, tá? E ele foi redondo. Mas outra, o estudo do Didier Raoult, que foi com 4 mil pacientes, não é com pouquinha gente, tá? O que aconteceu? Eles estavam lá na França com um monte de gente adoecendo, não sabiam o que fazer, resolveram, estudaram as farmacodinâmicas das drogas, e falaram, olha, vamos começar com essa daqui, vamos ver se acontece alguma coisa. Aí eles começam com um esquema de droga, não, falam com Madrid, falam com Itália, mas nós estamos usando tal, quando eles mudam e tal. Daqui a pouco eles montam um esquema duplo e começam a ver melhora. Aí eles mantiveram, porque eles estavam no auge da epidemia, e agora eles estão publicando esse estudo retrospectivo de quase 4 mil pacientes. Então nós não vamos levar a sério isso? Nós não estamos falando de 200 pessoas, né? Então eu, como médico, tenho a obrigação de ler. É um estudo perfeito? Não, ele estava no meio da doença. Ele estava no meio do surto, né?
Doutora?
Então assim, ó. Oi. Fala. Desculpa, doutora, que eu começo a falar e não paro.
Eu vou pedir um pouco mais de objetividade, porque são muitas questões, e até os ouvintes estão mandando questionamentos aqui, então se a senhora conseguir ser um pouco mais objetiva, a gente consegue tirar mais dúvidas. Nós estamos conversando com a doutora Valérie Kreutz, que é médica de família e mestre em imunologia pediátrica. Bom, a senhora já falou, começou explicando, né, sobre a evolução da doença, como enfrentaram fora, como chegou lá no Pará, citou o caso da Unimed lá no Pará, uma colega que também com a senhora troca informações lá. A partir de que momento a senhora aqui começou a fazer receita precoce? Com quanto, isso já é nos primeiros dias, quantos dias vocês consideram? E a senhora, eu percebo que tem uma preocupação com a automedicação das pessoas e por isso não quer citar os medicamentos. Mas poderia citar que tipo de medicamento é esse? São dois, três medicamentos? É uma espécie de coquetel?
É, isso que eu já falei, é um esquema tríplice, tá? Então, eu respondi na outra pergunta. Ele é um esquema tríplice, eu expliquei na anterior o porquê que foi escolhido esse esquema tríplice, tá? Mas o atendimento precoce, ele não parte só do pressuposto da medicação, e aí que é um grande erro, tá? É o médico olhar esse paciente, é ele classificar o risco do paciente.
Entendi, não ficar em casa, o paciente não ficar em casa.
Exatamente, ele vai procurar atendimento médico, vai ver se ele é grupo de risco, tá? O que aconteceu? Nós tivemos um prefeito de uma cidade aqui perto que ficou, né? Não sei quanto tempo ficou em casa, mas morreu rapidamente. Será que essa pessoa não ficou esperando? Eu não sei da história, não, né? Não. Mas será que essa pessoa não ficou esperando até, né, ficar muito mal? Talvez se tivesse olhado diferente, será que não teria sido diferente? Então, a proposta é que as pessoas sejam olhadas precocemente, seja estadiado o grupo de risco dela, para ver se elas se beneficiam principalmente do tratamento precoce. Tá? Então, o tratamento precoce hoje, ele é baseado no esquema tríplice de medicação, que é a escolha do médico, e aí é importante que o médico, isso aqui não é receita de bolo, não é uma receita de bolo pronta, que é isso que eu não gosto quando eu vejo na mídia, muitas vezes uma receita de bolo pronta. O médico tem que escolher as medicações, tem que entender por que elas estão sendo usadas, como elas são usadas, em que fase elas estão sendo usadas, estadiar a fase da doença também, porque isso é uma doença de três fases. Tá? Sendo que a segunda é dividida em A e B. E faz toda a diferença. Se eu usar numa fase 2, que acontece com muitos estudos que saíram, em que se usou a medicação em fase 2 ou fase 3 até, e depois a gente extrapola dizendo que para fase 1 não funciona, como assim? Não foi utilizado nem na dose, nem na fase adequada para dizer isso. Isso serve para dizer outras coisas, mas não para dizer isso, né? Eu não sei se eu esclareci com o que eu estou falando.
Sobre estudo, a senhora comenta dos estudos. Recentemente nós divulgamos aqui um estudo com vários grandes hospitais do Brasil, incluindo aqui em Porto Alegre, o Moinhos de Vento, que foi com pacientes, daí já no hospital, quadros leves e moderados, mas pacientes já no hospital. Nesse caso, a senhora entende que o estudo para apontar eficácia, e nesse estudo não apontou uma melhora em relação a outros medicamentos, por exemplo, da hidroxicloroquina, a senhora entende que precisaria ter um estudo para pegar antes de chegar ao hospital, com quadro mais precoce ainda?
É uma questão óbvia, né? O tratamento ele é indicado para fase precoce, de preferência 24, 48 horas, mas no máximo 5 dias. Esses pacientes não tinham 5 dias, né? Então é óbvio, só que acho que não precisa nem ser médico, as pessoas entendem isso. Se o tratamento é indicado para aquela fase e eu avaliei em outra, então não. E a segunda coisa que a gente pode ver na própria discussão do artigo, que eles mesmos dizem que não tinha o N adequado. O N, para quem é leigo entender, é a quantidade de pessoas que eu tenho que ter para um poder estatístico, para mim poder ver determinado efeito, se ele é real ou se ele não é real, tá? Eu não tinha nem isso nesse estudo. Então, além de outras coisas, esse problema que os próprios autores colocam, né, na discussão do artigo.
Hein, doutora, e uma dúvida também de quem é leigo no assunto e não compreende, né? Quando algumas pessoas, alguns médicos e cientistas colocam também que a gente tem que atentar os riscos sobre possíveis efeitos colaterais, o quão preocupado a gente deve ou não ficar, né? A gente ouve, né, como leigo, como eu estava dizendo para a senhora, por exemplo, que a hidroxicloroquina pode trazer arritmia e que pessoas podem acabar sendo prejudicadas, né, por isso. O que, que a senhora poderia nos trazer de compreensão sobre essa leitura?
Não, assim, ó, os médicos têm que ler, sim, têm que saber. A primeira coisa quando eu prescrevo medicação para um paciente é ver a interação medicamentosa. Eu tenho que ver quais são as medicações que ele está usando, se tem alguma interação. Se tem interação, o que, que eu tenho que cuidar? Não, tenho que evitar, tenho que só controlar a quantidade sanguínea, etc. Tá? Então, isso é a primeira coisa, isso é básico. Tá? Segunda coisa, hoje, na dose preconizada para o tratamento precoce, tu tem risco de arritmias cardíacas, e principalmente aumento do que a gente chama num eletrocardiograma de intervalo QT, é um intervalo dentro do... é uma medida que a gente tem, tá? Principalmente com doses altas, e que não é o caso. Nós estamos utilizando uma dose muito baixa, por um tempo muito curto de tempo, e isso já é estudado. Só para te ter uma ideia, vou te citar um dos estudos, tem mais, tá? Tem vários outros, inclusive por cardiologistas, não é só por mim, tá? Tem um estudo em que foi feito um levantamento com o FDA, de todos os pacientes que usavam, de 1968 a 2020, que usaram aquela medicação, tá? Associada com a segunda medicação, que é um antibiótico, que nesse caso não é utilizado como antibiótico, tá? Nessa terapia. E o que, que eles viram? Que eles tiveram um índice de 0,47%, tá? E isso pessoas que utilizavam a longo prazo, por lúpus, por problemas reumatológicos, etc. 0,47% de aumento do intervalo, mas nenhuma em relação à morte, tá? Foi nenhuma direta, nenhuma morte por causa disso. Então, na verdade, a gente sabe que é uma medicação extremamente segura nessa dose por esse intervalo de tempo.
A senhora falou lá no início sobre a discussão que foi para as mídias, virou assim, um palco de debate político. O quanto a opção do presidente Jair Bolsonaro de defender publicamente um remédio, agora inclusive ele anda pelo Brasil com a caixinha fazendo propaganda do remédio, o quanto isso atrapalhou e transformou até a situação para alguns médicos, como, bom, o médico está prescrevendo cloroquina, é a favor do Bolsonaro, o médico que não está prescrevendo é contra, o paciente que vai no médico pede o remédio é a favor, o que vai lá e diz que não quer é contra, o quanto isso atrapalhou a discussão técnica.
Isso eu acho muito triste, né? Porque assim, quando nós médicos deixamos... Bom, eu fiz o URGS há 30 anos atrás, tá? Me formei, tá? E uma das primeiras coisas que a gente aprende nas nossas aulas de ética é dentro da medicina, quando eu entro no meu consultório, eu deixo meus preconceitos, eu deixo minhas ideias políticas, eu deixo tudo na minha casa e não levo nada comigo, tá? E eu acho que isso que a gente está esquecendo. Nós, enquanto médicos... Não, e eu acho que isso também embolou o meio de campo para os gestores todos, tá? Eu acho que deu uma meia-culpa, assim, enquanto médico, enquanto classe, eu acho que isso teria que ter ficado com a gente, uma discussão madura, né? A questão política, nós também temos que amadurecer, parar de fazer grenalizações, é ruim para todo mundo, para todos os lados, esquerda, direita, centro, seja o que for. Está sendo muito ruim porque a gente pode perder pessoas queridas, nossas, amigos, conhecidos, família, por uma coisa que não deveria acontecer. Eu acho que a gente tem que baixar o tom dessa discussão e a gente tem que discutir de maneira madura. Não foi um fenômeno só no Brasil. Lideranças mundiais fizeram isso, tá? Isso foi na Inglaterra, isso foi nos Estados Unidos, né? E muitas vezes até por ingenuidade, ó, sei lá o quê, entendeu? Mas eu acho que nós, médicos, não podemos nos envolver. Nós temos que ser apartidários. A minha religião não interessa. O meu partido não me interessa. O que me interessa é o partido medicina. O meu partido é o ciência. A ciência é o que me interessa. E hoje a melhor evidência científica me dá como opção o tratamento precoce como um todo, avaliando o paciente precocemente.
E como, para fechar da minha parte, não sei se a Kelly ainda tem mais alguma questão, mas como a senhora avalia a automedicação que muita gente tem feito, também por essas discussões políticas, de grupos de WhatsApp, tanto para tratamento, quando tem algum sintoma, como para o que chamam de prevenção à doença?
A minha pergunta era justamente a prevenção, exatamente. Se eu, por exemplo, não tenho nenhum sintoma, já devo começar a tomar o vermífugo, que é uma coisa que a gente ouve muito.
É, não, assim, gente, a quimioprofilaxia hoje, ela é principalmente, quando ela tem indicação para profissionais de saúde, principalmente altamente expostos, ela é uma opção para esses profissionais, tá? Qualquer outro tem que ter uma avaliação médica, o médico tem que avaliar para ver se tem alguma indicação, justamente por ter coisas ainda não totalmente claras, né? Alguma, tem indícios, mas então o médico tem que avaliar, tem que ver se tem alguma interação com medicação, tem que ver qual é o benefício, tem que ver tudo isso, tem que conhecer o seu paciente, tá? Então, eu sou contra a automedicação, eu acho que hoje no Brasil é um desserviço todo mundo poder chegar numa farmácia e comprar o que quiser. A gente tentou com os antibióticos fazer um controle, mas hoje, por exemplo, se alguém quiser comprar corticoide, ele vai, e é frequente, vai lá e compra corticoide, faz corticoide para dita sinusite, entre aspas, toda semana. Vocês devem conhecer quem faz essas coisas, pessoas que fazem assim. Então, eu acho que hoje nós temos que pensar seriamente que talvez farmácia devesse pertencer só a farmacêutico, não mais como negócio. Bom, mas eu não vou entrar nisso, porque vai dar polêmica, né?
Imagina, a gente já está falando de polêmica aqui, de medicamento que é desse ou daquele governante. Doutor, agora o povo enlouquece.
Ai.
Mas voltando, a senhora estava dizendo se deve ter essas pessoas que tentam se medicar por sozinhas, assim, não, né? Na sua avaliação,
não,
ou sim?
Não. Eu não aconselho ninguém a fazer isso sem conversar com o seu médico. O médico, junto com ele, que vai decidir o seu médico, a sua confiança, né? E as pessoas têm que procurar um médico, a sua confiança. Ah, eu não gosto do meu médico. Troca, graças a Deus, eu tenho muita opção. Porto Alegre é uma cidade que mais tem médico, eu acho.
Doutora Valerie Kreutz, médica de família, mestre em imunologia pediátrica, muito obrigado por compartilhar aí a sua visão em relação à doença e aos tratamentos. Bom trabalho.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço para você.